Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O Por Falar em Tênis está começando a edição 57 para você, querido amigo, querida amiga. Mais uma avaliação, um comentário sobre um tênis que vai ser lançado ou está sendo lançado, que vai chegar no Brasil em breve, tomara que chegue, mas se chegar, duvido muito que você vá comprar, não porque ele não é bom, mas porque parece que o valor vai ser alto. Mas enfim, não vamos dar spoilers aqui, mas vamos apresentar nosso participante de sempre, Marcos Boas. Tudo bom, Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio falando sobre tênis. Hoje falando de uma marca muito famosa entre os triatletas, a Hoka, mas que ainda está aí ganhando seu espaço no mundo dos corredores puros.
Hoka One One, sim, a gente está aí, né, variando as marcas, não é isso?
Acabou One One, oficialmente a
não
marca
tem mais. Chama
apenas... Não, não
existe muito
mais.
Melhor é assim, Hoka. Muito melhor assim.
Eu também acho, eu concordo com você.
É isso aí. Isso aí, pessoal, a gente está aqui para trazer informação também, então, a Hoka. Hoka está aí no nosso Por Falar em Tênis de hoje, porque vamos falar do Hoka... É, fala Cielo, né? Não fala Tielo. É, está, é Cielo, né? Cielo, X1 ainda. X1 ainda aqui no Brasil. X1 lá fora. Enfim, é o novo tênis aí da Hoka, que é para entrar na categoria dos super tênis. Nós vamos falar dele aqui, variando também um pouquinho as marcas, né? Nós íamos falar do da Saucony, mas a gente percebeu que o da Saucony nem no mundo estava lançado, tinha pouca coisa assim. Bom, vamos no do Hoka, enquanto o Marcos digita aí no seu teclado mecânico, a gente vai falar do Hoka. E assim, né, pessoal, nós fazemos mais ou menos como pessoas que leem estudos e artigos científicos, deles leem vários e trazem para vocês o resumo. Nós fazemos o quê? Lemos 15 mil avaliações e daí trazemos o resumo para você, que daí você não precisa fazer mais nada, você só precisa comprar ou não o tênis, se assim você quiser. Então, Marcos Boas, vamos falar do Hoka Cielo X1, porque assim, a Hoka tinha o Carbon, aí tem o Rocket, agora tem o Cielo. Ah, o que, que a Hoka tá? Será que ela tá testando os tênis, super tênis aí? Porque ou ela sabe muito bem o que tá fazendo, ou parece que tá meio perdida.
Olha, vamos lá, eu acho que pra dizer a verdade, por incrível que pareça, eu acho que agora a Hoka se encontrou, pra dizer a verdade. Ela ficou bem perdida no começo do mundo do super tênis, veio com a ideia da linha Carbon deles, né, o Hoka Carbon, Carbon X, aí chegou até a terceira geração, mas era um tênis que usava ainda uma plataforma de EVA junto com a placa. Então foi um tênis que nunca atingiu ali aquele potencial todo que a gente esperava, né? Aquela performance toda que a gente esperava de um super tênis, porque esse EVA era um EVA muito tradicional e a Hoka daí acabava apostando mais no formato do tênis, né? Com um rocker bem acentuado, tanto na frente quanto na traseira. Vou até trazer aqui só para vocês darem uma lembrada e ter uma ideia do que eu tô falando. Então este daqui é o... Coloca na tela aqui, ó. Esse aqui é o Carbon X, é o 3, né? A última, a geração mais recente, embora... Ao que tudo indica, esse modelo vai morrer, aí ficou o 3, aí ficou como o último dos moicanos, mas se você ver, ele tem bastante rocker, tanto aqui no calcanhar, quanto rocker na parte da frente, mas é como eu falei, a plataforma ainda era um EVA, a placa não respondia tão bem assim, aí a Hoka dizia, não, mas é um tênis para estabilidade também, não é o que a gente quer no super tênis, a gente quer um super tênis que seja rápido, seja veloz, é isso que a gente quer. Então, depois de um certo tempo, a Hoka... finalmente chegou no que eu considero ser o verdadeiro super tênis da Hoka, que é o Rocket X2, tá? O Rocket X2 mudou a entressola, veio com uma base de peba, a gente viu esse lançamento lá atrás no The Running Event, depois chegou ao público, eles já anunciaram que ia trabalhar com o peba, aí sim, placa de carbono, a receita tradicional, espuma leve, super macia, responsiva, aerada, placa de carbono no meio, Rocket X2, show de bola. E aí, só lembrando uma coisa que eu podia ter falado lá no começo e tinha esquecido. Toda vez que você vira um modelo da Hoka e que tiver a letra X no nome, depois do nome do tênis, ele tem placa de carbono. Placa de alguma coisa, tá? Ele tem uma placa ali no meio, a grande maioria deles placa de carbono. Então, o Rocket X2, ele tem placa de carbono porque ele tem o X aí no nome. A Hoka também já lançou o Mach X, que também é um modelo, mas é considerado mais um super trainer, não um super tênis, né? Não é pro dia da prova, ele é considerado um tênis de treinos de velocidade, de treinos de luxo e tudo mais, aquele treino importante. Então, o Mach X, eles têm o Mach, que que é um tênis bem leve, né? Dentro da linha normal deles é o tênis leve, e o MachX eles colocaram essa placa de carbono nele para se tornar um tênis mais rápido e tal, entrar na onda aí da galera usando placa nos tênis de treino. E agora, eles finalmente chegaram no Cielo X1, né, o X1. A Hoka já tinha lançado o Cielo há um tempo atrás. O Cielo é o tênis ultra leve da Hoka, é o tênis que compete ali com o Strike Fly, com o New Balance Pacer, com o Takumi 100. É o tênis baixinho, é o tênis de velocidade, vamos dizer assim, mas mais tradicional da Hoka. Então...
E assim, né, Marcos, dá para o pessoal se confundir, porque a Hoka faz isso, né? Ah, eu quero o Cielo, daí vai estar esse Cielo Road que você falou que é o levinho, não é o Cielo X1, igual o Mac lá. O Mac tinha um, agora tem o Mac X. Enfim, a Hoka ela vai usando os mesmos nomes para os tênis. É. Seria bom dar uma diferenciada aí para ajudar a gente, mas nós vamos ajudar o pessoal aí.
Exatamente. Então, assim, tem o Cielo Road, não vamos confundir. O Cielo Road é o tênis super leve, super baixo da Hoka. Lembrando que ele ainda é um Hoka, mas me parece um tênis bem interessante. É um tênis de $160 fora. Não tenho certeza aqui no Brasil quanto custa, mas a ideia dele é de ser um tênis, olha lá, ultra light, feel fast, flat. Então, é o tênis para quem é órfão dos tênis antigos, né? As marcas ainda têm ali aquele modelinho ali para os órfãos dos tênis mais baixos. O Cielo Road seria esse daí. E a partir do Cielo Road, não que tenha uma semelhança com isso, mas a Hoka vem e faz o Cielo X1, né? Já até colocou um ali, já que é para dizer que vai ter sucessor desse tênis, né? Então, claramente, nós estamos falando de um tênis que vai evoluir. Então, finalmente, vou trazer a foto dele aqui depois de falar de um monte de outros modelos, finalmente está na tela aí o Hoka Cielo X1. X1, yes. Cielo, vocês que sabem, vocês chamam como vocês quiserem, a gente vai chamar de Cielo, X1, X1, cada hora vai sair uma coisa aqui. Basicamente, ele é um segundo super tênis da Hoka, né? Vamos pensar nas outras marcas. Adidas tem o Adios Pro e depois tem o Prime X, lá o Proibidão. A Nike tem
e
o
Vapor. E agora tem o Leve lá também, né?
É, o Evo One ainda por cima. A Nike tem o Vapor e tem o Alpha. A ASICS tem o Sky e o Edge. A Saucony tem o Endorphin Pro e o Endorphin Elite. E a Hoka falou, opa! Se todo mundo pode, por que eu não posso meter um segundo super tênis na brincadeira aí? E lançou o X1. Esse tênis também tem uma entressola 100% em peba, dividido em duas camadas, com uma placa de carbono ali no meio. Tem, inclusive, um desenho bem legal que eu queria trazer para vocês aqui, que eu encontrei num dos sites que a gente estava vendo os reviews. Eu só preciso me lembrar em qual deles que é. Aqui. Aqui tem aí, o esquema do tênis, né? Olha lá. Então,
maximiza ela aí, isso, boa.
Porque tem uma passadinha da conta aqui, o comercial tá atrapalhando. Então, olha lá, a camada, duas camadas de peba, né? Essa toda branca, essa colorida. No meio, essa placa de carbono. Você vê que ela é toda recortada, cheia de
tereco-teco. É a placa, né, Marcos? A gente vai falar, ela começa mais estreita, dela vai se alongando para ficar mais larga na parte do pé, ali na parte da frente. É interessante esse formato que eles fizeram.
Exatamente. E ela tem um recorte no meio e tem essas plaquinhas laterais aqui, tá vendo? Que dá aquela... Dá uma subidinha assim na lateral do tênis, inclusive dá uma agarradinha ali por fora do tênis, você consegue ver, né, por fora da entressola. E depois, bastante solado de borracha aqui embaixo. O cabedal dele é feito em knit e ele é um tênis com 7mm de drop. Vou trazer aqui as informações técnicas dele aqui. No masculino, ele tem 39-32 e no feminino ele tem 37-30. Então... Os dois têm 7mm de drop, mas alturas um pouquinho diferentes ali, né? No modelo masculino e feminino. E é um tênis que no masculino número 42, ele pesa 264 gramas. Então, não, é um tênis leve quando a gente pensa num super tênis. E talvez esse seja o principal ponto aí que a gente precisa conversar a respeito dele. Ele nos Estados Unidos já foi lançado, custa $275. É o mesmo preço do Alpha 3. Então, só para ter uma comparação. O Rocket X2 lá nos Estados Unidos custa $250 e aqui no Brasil o preço oficial é R$2.100. Esse daí custa R$275. Se eles fizerem exatamente igual a Nike, vai chegar aqui por R$2.500. Mas não é nada oficial. Estou apenas falando, trazendo comparações, tá? Então, o segundo super tênis da Hoka, de uma maneira geral, o que a gente viu ali entre os reviews? Como disse o Enio, a gente faz uma curadoria. A gente vê um monte de review e traz para vocês aqui o que foi o mais consensual. É claro que tem um ou outro que tem uma sensação diferente, mas consensualmente é um tênis rápido, é um tênis responsivo, mas que cobra um pouco de preço pelo seu peso. Então, o pessoal geralmente preferiu deixar esse tênis para umas distâncias mais longas, onde você não tem aquela super velocidade, embora ele seja assim um tênis rápido, mas o peso pode acabar atrapalhando nesse momento em que você está fazendo tiros mais curtos ou uma prova de 5, até de 10 km. Alguns dos reviewers não acharam ele extremamente apropriado para essa situação. Vimos alguns probleminhas de estabilidade, principalmente porque ele tem esse corte aqui, né, na entressola, na parte de baixo, na espuma de baixo aqui da entressola. Isso. Algumas pessoas reclamaram um pouquinho de estabilidade lateral, principalmente. Então, aquele probleminha do pé rolar um pouquinho para dentro.
Mas a ideia da Roca foi, com aquela placa ali ir aumentando e com a espuma, deixar ele um pouco mais ou um pouco menos instável, né?
Isso, então,
mas com esse corte aí no meio também não fica muito fácil.
É, mas aí você pensa, imagina se não tivesse esse corte, esse tênis ia pesar 300 gramas, né? Se a gente não arrancasse mais esse pedaço de espuma daqui de baixo. Então, também tem esse ponto. De uma maneira geral, o cabedal é um cabedal relativamente confortável. Algumas pessoas disseram que espera que talvez numa próxima geração o cabedal venha um pouquinho mais ventilado. Ele não é extremamente perfurado, extremamente ventilado, como a gente está acostumado a ver no super tênis. E uma coisa que foi consensual, e que aí vocês sabem que me chama a atenção, é a maldição do cadarço. Todo mundo diz que esse cadarço é
curioso,
que não para amarrado, que ele solta toda hora.
Marcos, tem um sistema. O que eu li, o pessoal, alguns recebem, uns compram, a maioria recebe para testar, né? E o pessoal falou: eu tenho que ser sincero, esse cadarço é um lixo, é uma merda, sabe? O pessoal assim, não, todos.
Eu acho que...
Não teve ninguém falando: ah, o cadarço. Não, o cadarço é uma. É ruim.
É, exatamente. Tipo assim, tudo que eu tô trazendo aqui, a gente tem algumas opiniões um pouquinho diferentes. Teve uma pessoa que, eu não senti problema nenhum de estabilidade. O outro falou, não, o cabedal pra mim foi ótimo, não senti ele quente e tal. Estamos falando da grande... Agora, o cadarço é unanimidade, é uma porcaria, desamarra fácil. Várias pessoas falando que não conseguiram dar aquela sensação de travar realmente o tênis no pé com esse cadarço, porque você amarra e ele volta um pouquinho, sabe? Aquele cadarço meio quase elástico, assim. O pessoal reclamou bastante do cadarço. Então, fiquem espertos.
Dá um zoom aí, ó, para quem tá vendo na tela aí, para mostrar aí o cadarço. Ó, ele não é serrilhado, que é o que os cadarços atualmente têm sido, que ajuda bastante. Você vê que o cara dessa foto aí, ele fez o pé direito, ele já a colocou de um jeito para tentar... né, dá um jeito ali, e o outro ele estava usando normal, só que você vê que ele é totalmente liso, e daí sobra bastante, e daí ele não se ajusta bem, a língua também dá uma bagunçada. Então, a parte de cima do tênis é o principal ponto a melhorar nas próximas edições. O cabedal, como o Marcos falou, pode ser mais ventilado, e o cadarço, esse cadarço não, eu acho que não vai continuar na próxima, pelo menos serrilhado ele vai vir no 2.
É, assim, vendo ali pela foto, a gente já tem a impressão de ser aqueles cadarços que são muito lisos, né? E ele é aquele cadarço achatadinho. Então você tem a impressão de que ele é aquele cadarço liso demais e que cede muito, né? Tipo, não que ele seja elástico, mas ele cede demais quando você puxa. Então você puxa para amarrar, mas ele volta depois, porque então você não consegue dar a tração final que você gostaria no cadarço. Claramente, você olha pro cadarço e vê que ele é uma porcaria. Você vê que ele não vai amarrar bem e vê que ele vai soltar com muita facilidade. Ele tem cara disso. O sistema de passagem dos furos é levemente assimétrico, né? Tem aquele meio de lado, assim, no peito de pé, assim. Tipo aquelas chuteiras, né? Que a gente já viu acontecer muito. O Vaporfly mesmo usa esse jeito de amarração um pouco assimétrico, assim. Né? Aquele centralizado no tênis. E uma das coisas que acho que vale a pena a gente trazer aqui... Bom, a língua aqui, ó, ela é presa nas laterais, o que ajuda a manter ela no lugar. E ela tem se você olhar, ela tem essa cara meio de... quase que de meia ali, né? Tipo, embora ela não seja grudada nas laterais, na parte do colar de calça. Ela é grudada lá embaixo, lá por baixo da palmilha. Uma coisa que acho que vale a pena a gente trazer, e que as fotos realmente mostram isso, que para um super tênis, ele tem bastante borracha na parte de baixo do tênis, né? Então você vê que a borracha, essa borracha azul, ela recobre praticamente todo o solado do tênis. Geralmente a gente vê no super tênis alguns apliques pequenos, né? Principalmente no calcanhar ali, dois apliquezinhos bem pequenos ali, bem localizados. Na frente, às vezes bastante perfuração e tudo mais. Aqui a Roca falou, não, vou enfiar borracha para tudo que é lado aqui. E aí, obviamente, o peso também sobe bastante. Não tem como, né? Impossível isso não acontecer. Mas me parece ser um tênis que tem tudo para ser um tênis bastante durável. A gente vê muito Roca com muito da espuma exposta, inclusive, no solado, né? Isso é bem comum entre os modelos da Roca. Esse aqui, isso não acontece. Então, uma das coisas que eles se preocuparam bastante para ninguém ficar torrando as paciências é de que é um tênis que vai ter pouca durabilidade. A impressão que me dá... A menos que essa borracha seja muito mole e se desfaça nos primeiros quilômetros de uso. Mas, ao que tudo indica, não é isso que acontece. Então, assim, é um tênis que muita gente ainda prefere os super tênis mais tradicionais, principalmente por causa da leveza. Mas o que a gente viu é o pessoal falando que, sim, é um tênis rápido. Sim, é um tênis com um rocker bastante agressivo na parte da frente, né? No, no, na, na decolagem. E, com isso, ele torna a corrida rápida, responsiva acima de tudo, e muita gente ali, muita gente falando a palavra fun, né, divertida. Então, isso. Uma corrida divertida, tem aquele aspecto quase robótico do super tênis, embora seja um tênis, sim, com bastante rigidez, tem a placa de carbono e tudo mais, mas que dá uma impressão um pouquinho diferente. Então, fica aí com uma segunda opção de um super tênis da Hoka. Então, tem o Rocket X2, que talvez seja o mais tradicional ali, o que a gente está mais acostumado a ver como super tênis. E agora, o Cielo X1, que vem aí como uma opção para quem quer um tênis um pouquinho diferente, que talvez não ligue tanto assim para o peso. Mais uma vez, acho que não dá para a gente falar que é um tênis que vai ser bom para treinos de qualidade, porque, pô, gastar $275, sei lá, R$2.300, R$2.500 num tênis para treino, acho um pouco complicado. Mas fica aí como uma opção para quem quer um tênis talvez um pouquinho menos agressivo do que os tradicionais Vapor, Metspeed e Adios Pro.
É, que daí ele não é tão agressivo, né? Aparentemente é mais divertido, mas aí você pensa, $275 é o tênis mais caro da Hoka, então se a pessoa vai comprar esse tênis, talvez ela não queira para usar nos treinos, né? Ele parece meio que um super trainer pelas características, mas ele é um super tênis, então fica estranho, daí os amadores vão pensar assim, ah, eu vou comprar esse tênis para ser meu super tênis. Talvez para o amador que pense que não vá se importar tanto com o peso, que quer algo mais durável, pode ser interessante. Mas pelo preço, aí eu acho que já vai complicar. Então, é um tênis que pelos reviews todos eu fiquei curioso, né? Se eu pudesse testar, eu gostaria bastante, porque ele, né, parece interessante, apesar do cadarço ali do cabedal. As outras características que o pessoal descreveu foram bem interessantes. Só que daí entra naquela coisa. Se não recebermos para testar, é provável que eu não vá investir $275 nesse tênis, sabe? É difícil, assim, é difícil. Porque você pensa, isso ou um Alpha Fly 3? Vamos pensar assim. Eu parto do princípio que um super tênis tem que ser pelo menos leve, o mais leve possível. E ele tem uns pesos a mais aí que eu não sei. Eu acho que ele é um super tênis meio com cara de super trainer. Eu acho que a Hoka ainda vai dar uns ajustes nele nos próximos. E daí, com esse preço aí, não ficou convidativo. É um pouquinho mais pesado. É, a questão do cadarço e do cabedal, o pessoal falou ali e tal, mas todo mundo que correu, né, disse que depois um tempo se ajusta e tal. Então, o cadarço é horrível, sim, mas dá para se divertir bem com o tênis. O problema é que gastar $275 para se divertir, né, Marcos?
É, assim, o cadarço é fácil de resolver. Tira ele, coloca outro, pega de um Alpha antigo aí, de um Vapor antigo aí. Isso é resolvível, né? Põe um de elástico, o que quer que seja. O cabedal não ser muito respirável... Mas é isso, também não acho que ele seja quente, né? Que sempre a gente tem que pensar, quando a gente fala de super tênis, a gente pensa naqueles cabedais que você vê a meia do lado de dentro e tudo mais. Então talvez ele simplesmente não seja neste ponto, nesse extremo, mas não me parece ser um cabedal quente também, a ponto de atrapalhar. Mas eu caio mais uma vez naquele ponto. Às vezes eu acho que esses tênis podem ser um pouco mais pensados e um pouco mais destinados. Por exemplo, vamos lá, a pessoa que está indo para uma primeira maratona. Aí, eu acho muitas vezes que não, a pessoa nem deveria, se ela não tiver muita experiência em corrida, que muitas vezes é o que acontece, as pessoas vão para maratona, e eu me incluo nisso, quando eu fui para minha primeira maratona, sem ter uma experiência grande muitas vezes nas outras distâncias. Quando eu digo experiência, é aquela experiência de tipo, já tá calejado, já saber que tênis vai bem, que não vai bem, que não sei o quê, já correu aquela distância, a maratona, no caso, é a primeira, você nunca vai ter corrido aquela distância, óbvio, mas... Pô, já fez 15, 20 e meias maratonas, você já conhece, já sabe o que você come, o que você não come, que tênis você usa, que você não usa, que roupa fica, você sabe essas coisas. Quando você vai para uma primeira maratona, que você fez às vezes ali 2, 3 meias, você tá correndo há 2 anos, 2 anos e meio, falta ainda experiência, falta bagagem, às vezes eu acho que um Vapor é um tênis extremamente agressivo para uma pessoa nessa condição, que tá treinando muitas vezes para completar a maratona, ela não tá nem se importando tanto assim com o tempo. Ah, não, mas eu quero fazer abaixo de 4 horas e meia. Ok, mas você tá indo lá com um objetivo, que é completar a maratona, antes de qualquer coisa. Esquece, o tempo é uma consequência. Aí eu acho que às vezes você pode ter umas propostas, por exemplo, o próprio New Balance que a gente falou semana passada, esse tênis, em que ele não vai sacrificar tanto assim as coisas, não vai sacrificar tanto o teu conforto ali na hora de você calçar o tênis e tudo mais, tem uma base um pouquinho mais larga, porque é isso, é a primeira maratona, o cara não tá naquela vibe, naquela vidração, né, tão vidrado, de preciso buscar meu melhor tempo, preciso de um tênis extremamente leve, dane-se que no final eu vou estar pisando tudo torto, eu acho que esse tênis acaba entrando mais nessa proposta, eu acho difícil você ver um corredor experiente na sua, sei lá, sexta, sétima, oitava, décima segunda maratona, saindo de um Adios Pro, de um Vapor, de um Max Speed, indo para um tênis desse. Isso eu acho muito difícil de acontecer, acho que é muito improvável. É. Ou, quem sabe, na verdade, depois que você já fez muitas maratonas, você já não está mais buscando RP, você já está mais velho, já sente que a performance deu uma caída, pô, vou fazer maratona aqui, vou aproveitar numa viagem, vou conhecer, surgiu em cima da hora, talvez esse seja um tênis mais apropriado para isso do que você meter seu super tênis aí. E lá no 30 você já tá falando, pô, não aguento mais esse tênis aqui, queria só me divertir aqui, só completar essa prova hoje, entendeu?
Exatamente. E daí, Marcos, o cai também num ponto que alguns reviews em alguns lugares que a gente viu falou assim, ah, é um tênis para quem quer correr mais rápido e tal. Daí eu vi um review falando assim, não, para quem tá buscando ali chegar na barreira do sub-3, pode ser um tênis interessante, que é um tênis rápido. Aí eu pensei assim, mas se a pessoa tem esse pace de sub-3 e correr muito rápido, eu acho que não vai ser, como você falou, a primeira escolha dela não vai ser essa, a não ser nessas condições que você falou, mas daí, tipo assim, é o cara que corre 2:30 vai correr 2:55 num passeio, numa maratona, isso, sabe? Então, eu acho que dá uma complicada isso, mas para o amador ali que você falou, um pouquinho mais despreocupado, até para o treino pode ser interessante, né? Aquele longão, fazer uns longos com esse tênis. A espuma, obviamente, ela se gasta, mas o solado, pelo jeito, esse solado aí vai longe, né? Com tanta borracha que tem ali. Então, hoje, a gente não tem ele ainda no Brasil, diga.
Isso. Não, eu falei assim, vou dar um exemplo. Igual eu falei aquele dia lá na última live do debate. Ah, depois que você fizer as majors, qual vai ser o objetivo? Ah, beleza, vou correr mais algumas maratonas, aí talvez já sem aquela ânsia, vamos dizer que saia um sub-3 aí numa dessas últimas duas majors. Pô, beleza, tô satisfeito e tal. Ou então, agora eu quero saber de uma coisa, eu vou tentar uma Two Oceans, por exemplo. Vou fazer uma Two Oceans em 6 km. Talvez seja o tênis na hora que fala, vou começar o ciclo da Two Oceans, vou meter um tênis desse no pé. Porque aí eu não vou pra Two Oceans, porque daí eu faço 42 em tanto tempo, vou fazer 50. Não, vou fazer 56, eu vou entregar a prova, eu vou terminar. Eu conseguiria correr pra 4:40? Conseguiria, mas vou correr pra 5, porque conhecendo, nunca passei dos 42. Você, sabe assim, eu acho que nesses casos você pode ver uma migração, igual você falou, de um cara que corre aí 3 horas, você fala, pô, sub-3, vai colocar um tênis desse? Se o cara correr 12:30, 12:40, e aí vai fazer um sub-3 ali num 2:50 e pouco. Mas fora isso, eu também não acho que um cara que corre super rápido vai abrir mão de um tênis, um super tênis que já tá mais do que habituado e que é muito mais leve, né? Eu concordo com você com relação a isso.
Ó, e daí só pra mostrar pro pessoal, não temos ainda no Brasil, não sei se vai ter, mas ali fora tá aí, ó, $275, Cielo X1, ele tem essa cor que eles chamam de Evening Sky, ou seja, o sol de noite com alface. Aí você pega o céu noturno, né, com alface, dá essa cor aqui. Eu achei a cor bem legal, tá? A cor eu achei legal, bem estilo Hoka mesmo. E falaram que vai vir numa versão laranja, então dia 1º de março vai ter novas cores. No Brasil ainda não tem. No Brasil o que tem aqui, ó, pessoal, são os outros modelos, né? Então tem o Rocket X2, que está R$2.099, o Carbon X3. Então são preços assim. E dá para parcelar em 6 vezes. Só 6, puxa vida. Enfim, e tem uma seção de outlet aqui no site da Hoka, que daí você pode entrar e ver se combina alguma coisa. Mas, enfim, é isso. Ele só tem lá fora por enquanto, mas é um tênis que foi bem comentado aí no começo de fevereiro, que foi quando ele foi lançado. E daí a gente resolveu falar dele também, porque já tinha bastante informação. Então, é isso aí que a gente falou, pessoal. O resumo é esse. É um tênis que pode ser muito divertido, muito bom, mas aí ele é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais caro, e o cadarço é muito ruim, mas tudo dá para se ajeitar. E o Marcos colocou na tela aí. Essa que é para ser a outra cor, né, Marcos? Esse laranja meio vermelho.
Cerise aqui, né? O cereja vai ser provavelmente o próximo a chegar, a ficar disponível. Bom, isso não tem o que falar. Esquece tudo, esquece. Não estamos falando de corrida aqui. Beleza, puramente, os tênis da Hoka, eu acho que são, tá assim, são esses mais bonitos, as paletas de cores que eles usam, os materiais que eles usam, né, os acabamentos deles são, visualmente, são tênis muito bonitos, e as cores do Hoka, do Cielo X1, não fogem dessa regra, mas, obviamente, que na hora que a gente tá comprando um tênis de corrida, eu acho que isso é a última coisa que a gente avalia, né, a gente quer um tênis aí que se adeque ao que a gente tá procurando na corrida, né, o tênis bonito a gente procura na hora de comprar um tênis casual.
Nós, né? Mas tem gente que diz, não, que tênis bonito, vou comprar. Essas daí são outras. Como é que você falou? Cerise? Como é que é?
Cerise, aqui, ó.
Tá, aqui é francês, né? Francês, Cerise. Eu vi a moça falando aqui no Google, Cerise. Bom, enfim, pessoal, esse é o Cielo X1. Rodrigo Meleiro tá aqui, é membro do canal, você pode ser membro também. Boa noite, rapaziada. Tá aí um super tênis que eu gostaria muito de provar. Vi um review dele do Kofuzi e fiquei bem curioso. Os reviews foram todos bem interessantes nessa linha do Cielo. Fernando Padarazzi, espero que na corrida da Rouca tenha alguns bons preços da marca, que vai ter a corrida de novo, né? A corrida da Rouca, que é aquela da
que Marginal. Já foi no Balance e depois virou da Rouca,
É Rouca Speedrun, que vai ser dia 7 de julho de 2024, 7h30, 15h30, perfeito para você que vai fazer a SP City, vai fazer Floripa, tá ali bem no período bom para você fazer um treino longo. Mas sim, Fernando, eu não tenho... 7 de julho, 7 de julho.
Mesmo que fosse uma data boa para alguma maratona, embora não seja julho, é muito cedo, mas essa é impossível de eu ir.
Essa Marcos tem compromisso. Eu não teria esperança, Fernando, de ter alguns bons preços. Não sei. Geralmente tem umas promoção aí, mas não, nunca é a promoção do tênis que a gente quer. Então, não sei. Mas fica de olho, né? E ele falou assim, podemos dizer, o Fernando falou aqui, a Rouca se perdeu um pouco igual a ON, que insistiram muito nas suas características. Pode ser também.
Sim. Acho que sim, eles insistiram naquele EVA, e aí fazendo aqueles, né, o solar, aquela parte do calcanhar bem pronunciada e tal. Acho que eles insistiram bastante, sim, naquela ideia de sempre... Embora o maximalismo faça parte do super tênis, mas eu acho que mais a insistência naquelas espumas deles lá, acho que não deu certo. Até que uma hora eles viram que o Peba era a melhor opção ali pra... Se eu mudar, muda logo pro Peba, que já é certeza já que vai dar certo. Obviamente um Peba bem feito, né? Mas me parece que sim.
A marca tem o seu estilo, tem a sua característica, mas se ficar só presa nisso pra sempre, pode ser que dê algum problema. Tipo, Kodak, né? Foi lá, ficou com a máquina ali, veio a máquina digital, acabou, agora tem o celular, nem mais, enfim. Né? É bom que eles mudem, pode manter algumas coisas tradicionais, mas é bom alterar, tipo a ASICS fez com o Nimbus, né? Colocou lá o Kayano, o Nimbus, mudou, porque mudou a característica. Se no futuro for para mudar de novo, volta lá, mas tem que se adequando, senão você fica só com os seus fãs muito, muito fiéis. E é muito bom ter consumidores fiéis, mas eles vão se tornando cada vez mais raros e menores, e daí essa empresa não sobrevive. O pessoal da Rouca está percebendo isso, está fazendo esse tênis aí. Se nós tivermos oportunidade de experimentar e testar, a gente traz para vocês a sensação também. Mas essa é a sensação do pessoal que utilizou um tênis que parece ser muito divertido para correr por $275. Certo, Marcos Bosch? Tem mais alguma coisa para acrescentar ou podemos ir embora?
É isso, podemos ir embora. Fica aqui o nosso review dos reviews do Rouca Cielo X1.
Como é que você falou? A curadoria, né? A curadoria do PFC.
Curadoria. Exatamente. Curadoria é tudo hoje em dia. A gente faz a curadoria dos reviews para vocês.
Nossa, vocês não têm ideia de quantos reviews eu li enquanto eu tava no Uber vindo aqui para casa. Foi 50 minutos lendo review. Isso aí. Aqui é dedicação. Dedicação e imparcialidade. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Deixe seu comentário no YouTube, no Spotify e no Instagram sobre o tênis ou sobre qualquer outra coisa. Sugira um tênis que você quer que a gente fale, porque a gente tem alguns aí na lista. Em breve vamos falar do da Saucony, mas vamos esperar ser lançado e ter mais coisas. Talvez Nimbus 26, enfim, a gente vai conversar aí. Normalmente a gente define na segunda de manhã, né, Marcos? Se grava segunda noite, é mais ou menos isso. Às vezes com um pouco mais de antecedência, no domingo à noite, né? Mas é assim que funciona. Então, grande abraço para vocês, voltamos no próximo Por Falar em Tênis. Seja membro, se inscreva no canal, dê like no YouTube e dê 5 estrelas no Spotify, tá bom? Vamos embora e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.